UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Depois de uma partida que eu, pelo menos, considero que o Flamengo se despediu de vez da história de ganhar também o brasileiro, de brigar por uma tríplice-coroa extremamente improvável. Enfim, o Flamengo teve uma atuação pavorosa hoje lá contra o Goiás. Pavorosa, não existe outro termo para classificar a atuação do Flamengo que não seja pavorosa, com um ataque de riso formado por Marinho, Vitor Hugo e Cebolinha, que erraram praticamente tudo que tentaram e no final quase perdeu ainda a partida, porque o Goiás fez 1-0 e o Flamengo foi achar um empate numa cobrança de córner do Arrascaeta, que finalmente entrou, demorou a entrar. Dorival, como sempre, demora a fazer substituições, parece que ele não vê o que está passando na frente dele, ou ele não quer queimar nenhum jogador, então ele deixa o cara em campo muito mais tempo do que ele deveria. Mas enfim, o Arrascaeta bateu um escanteio, o Léo Pereira entrou e fez de cabeça, e o péssimo juiz anulou, supostamente por uma falta do Léo Pereira no goleiro Tadeu. Só que a imagem era claríssima, o Léo Pereira cabeceia antes da bola chegar às mãos do Tadeu, então não tinha motivo nenhum para marcar. O VAR sabiamente chamou e disse: amigo, vem cá dar uma olhadinha nisso que você marcou aí. Aí ele foi lá, olhou, e é evidente por todos os ângulos que o Léo Pereira testa a bola antes dela chegar nas mãos do Tadeu, então ele validou o gol, e com isso o Flamengo ainda escapou do vexame maior, teria sido perder do Goiás. Esse time do Goiás, com todo o respeito a eles, vem até fazendo uma campanha digna no retorno. O Flamengo não pode empatar com o Goiás, muito menos perder. Mas é o teu negócio. Esse time reserva do Flamengo, o Menguinho, como eu chamo, que começou tão bem em determinados momentos, que chegou a levar o Flamengo à posição que ele está, porque fez várias partidas e ganhou várias partidas enquanto os titulares eram preservados, mas a verdade é que esse Menguinho está fazendo água por todos os lados, né? Principalmente porque dois dos seus principais jogadores, daqueles jogadores que todo mundo diz que seriam titulares em 90% dos outros times que disputam o brasileiro, o Marinho e o Cebolinha, não jogaram nada, nada, rigorosamente nada. O Marinho até em outros jogos teve aqui uma centelha, outra fez um gol. O Cebolinha, meus amigos, é uma coisa desanimadora. Imagina, aquele que teria sido, supostamente, teoricamente, o grande reforço do Flamengo na janela, não joga nada. Não joga nada. Essa é que é a verdade. Já não tinha jogado no Benfica e vem comprovando que no Flamengo, que também não joga nada. Será que o Cebolinha é um novo Luan? Luan, do próprio Grêmio, do Cebolinha também, que teve uma temporada brilhante, foi campeão da Libertadores e considerado o melhor jogador da Copa América de 2017. O Cebolinha, por sua vez, foi considerado o melhor jogador da Copa América, o Luan da Copa Libertadores de 2017, quando o Grêmio foi campeão. E o Cebolinha da Copa América de 2019, quando o Brasil foi campeão. Grêmio campeão com o Luan em 2017, Cebolinha com o Brasil campeão em 2019 na Copa América. E não jogaram mais nada a partir daí. Essa que é a grande verdade. Eu fico com a sensação de que não somente o Flamengo se despediu de vez, né? Porque agora a diferença para o Palmeiras, que era de 7, passou a ser de 9. Né? Então, gente, se eu achava improvável, impossível antes, imagina agora. Né? A melhor coisa que a torcida tem que fazer é relaxar em relação ao brasileiro e rezar para que o Dorival não cometa na final da Libertadores, na semifinal, nas prováveis finais da Copa do Brasil, erros como ele cometeu hoje, né? Ele hoje errou tudo que ele podia. Ele custou a mexer, ele mexeu mal, ele caiu naquela velha armadilha de botar dois laterais direitos juntos. Eu já vi o Coutinho quebrar a cara com isso na Copa de 78, botando Toninho e Nelinho. Eu vi o Jorge Jesus quebrar a cara com isso contra o Emelec, botando Rafinha e o próprio Rodinei, mas parece que vamos assim dizer, uma mosquinha que diz assim, bota os dois laterais que vai funcionar. Funciona coisa nenhuma, gente. O Rodinei não é ponta direita. O Rodinei consegue fazer alguma coisa vindo de trás. Agora, botar o Rodinei no lugar do Marinho na ponta direita, é óbvio que também não ia funcionar coisa nenhuma, como não funcionou. A verdade é que o Flamengo não jogou nada, escapou de uma derrota, pelo menos manteve a série invicta, que era 17 jogos, agora chega a 18, mas sai da serrinha com todos os motivos do mundo para se preocupar, porque alguns dos seus reservas milionários, alguns dos seus reservas que jogariam em qualquer outro time, não estão jogando nada, nem no time B do Flamengo. Então, vamos ver como é que vai essa coisa daqui para frente. Hoje ficou claro o tamanho da falta que o Gabigol fez e a irresponsabilidade que ele cometeu ao ser expulso no último jogo. E o Flamengo ficou com um ataque de riso. Marinho, Cebolinha e Vitor Hugo. Gente, não fizeram mal a uma mosca. Boa noite, André. Como é que você está? O que você achou disso tudo aí?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Estou bem. Bom, o jogo é mais uma prova, né? De que o Dorival tem que tratar os seus titulares como ouro. E principalmente o Pedro. Que leva, eu falei no último jogo e reforço. Ele leva o ataque do Flamengo nas costas. O Arrascaeta não está na sua melhor forma, né? Bateu o escanteio do gol e tal, mas não foi nem uma assistência direta, teve uma disputa e tal. O Gabigol também não vive seu melhor momento, o Flamengo vive do Pedro. O Flamengo vive do Pedro e hoje não tinha nem ele para colocar no segundo tempo e aí a coisa se complica, né? Porque é isso, Marinho e Cebolinha não rendem nada. O Dorival tenta, mas não dá. Não dá, e não tem que ficar forçando o Gabigol, o Pedro, e principalmente o Pedro. Pedro é a peça de ouro do Flamengo para a final da Libertadores e para os jogos que faltam da Copa do Brasil, se passar pelo São Paulo, as finais. E tem que ser isso, porque tá a prova aí. Na prática, esse elenco do Flamengo é fraco. O elenco do Flamengo é fraco porque tem um time titular e quando precisa dos reservas, eles não correspondem. Nem o Vidal... Que começou muito bem e tal, mas parece também parte física dele falta um pouco, né? Se o jogo ficar meio bate e volta, a coisa complica para ele. Enquanto o Flamengo tá ali tocando, trabalhando a bola, ele vai. Mas se começar a necessidade de ir, voltar, ajudar o Thiago Maia, ajudar o volante ali, já começa a complicar para ele. Então, o Vitor Hugo, que era quem tava fazendo a diferença, porque foi isso, as vitórias do time reserva foram talento do Vitor Hugo, gols do Lázaro e aquele jogo contra o Atlético que foi um, né, quatro gols de, um gol de contra-ataque, três de bola parada, quatro de bola parada, né, mas o do Pedro já era aquele clima de festa, né, já tinha virado goleada, um jogo atípico. Então, a evolução que se esperava desse time reserva, dos reservas, né, nesses times mistos do Flamengo, o Flamengo manda campo, não aconteceu e agora é isso, é administrar um G4, é o que o Flamengo pode contar no brasileiro e preservar os seus jogadores para as Copas e, na verdade, administrar um G4 até o dia 19 de outubro se ganhar a Copa do Brasil. Ganhando a Copa do Brasil, pode largar o brasileiro, esquece o brasileiro, que já vai ter vaga garantida na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, foca tudo na final da Libertadores para ganhar e aí, meu amigo, ir para a festa antes da Copa do Mundo. É o que resta para o Flamengo, porque esse elenco não deu a resposta esperada. Então, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho. Não existe tríplice coroa no Brasil sem elenco e, na verdade, não existe título nenhum. Por isso que o Dorival tem que preservar esses titulares como ouro. Everton Ribeiro, Arrasca. Everton Ribeiro não fez uma grande partida, mas dá para descontar porque ele acionava o Marinho, não acontecia nada. Acionava o Cebolinha, não acontecia nada. Então não dava sequência. Agora, Arrascaeta e Pedro, principalmente, esses têm que ser tratados como ouro. E o Flamengo tem que rezar muito para não acontecer nada nessa maldita data FIFA.
É verdade. Aqui diz o Thiago Santos, quem contratou o Marinho deveria ser preso. Eu discordo de vocês, eu continuo a achar que, pelo menos na teoria, a ideia da contratação do Marinho para ser um reserva não era de todo ruim. E eu continuo a achar que o Marinho, em determinadas circunstâncias, talvez até ainda possa ser útil para entrar no final e chutar um mini-míssil aleatório. Mas ele como titular, de fato, jogando os 90 minutos, hoje ele não acertou rigorosamente nada. Inclusive errou passes que armaram contra-ataques perigosos para o Goiás, né? E o Cebolinha...
E aquele chute?
Aquele chute na lua,
aquele
né?
Chute no primeiro tempo.
É verdade, é um chute na lua que numa das pouquíssimas vezes em que o Flamengo chegou perto do gol do Goiás. O impressionante desse jogo, André, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, o Flamengo não criou chances praticamente, não dá nem para dizer, não, o Flamengo criou, mas desperdiçou. Não, o Flamengo nem sequer teve essa do Marinho, ok, teve no final do jogo um chute do Ayrton Lucas, que o Tadeu fez uma boa defesa, e eu não me lembro de mais nada. Sinceramente, não me lembro. Eu lembro de bola cruzada na área. Imagina, bola cruzada na área para um ataque que tem o Cebolinha. O que você espera? Que o Cebolinha vai ganhar de alguém na cabeça? Escanteios até o Arrascaeta entrar, todos eles muito mal batidos, inclusive pelo Marinho, que supostamente é um dos especialistas de escanteio do Flamengo. Teve um jogo em que ele bateu 3 escanteios para 3 gols, 2 do Fabiano Bruno e 1 do Lázaro. Mas, enfim... Hoje foi realmente uma coisa horrorosa, nada deu certo, concordo com você, achei o Vidal hoje muito, muito fraco. O Vidal praticamente também não contribuiu com nada, era um jogo daqueles para um jogador do calibre do Vidal, da história do Vidal.
Teve uma chance do Vidal, né, de cabeça.
Sim, não, teve duas chances do Vidal, essa cabeçada para fora e uma outra que também num bate-rebate daquele, a bola sobrou para ele do lado esquerdo da área.
Acho
que é do ataque do Flamengo e ele deu uma canelada para fora. Mas enfim, me decepcionou isso também, porque esse era um tipo de jogo que me parecia contra um adversário limitado tecnicamente, num time reserva. Eu digo, pô, o Vidal hoje vai botar a bola debaixo do braço e vai aprontar lá. Nada, nada. O Vidal teve uma atuação muito discreta. O Everton Ribeiro também achei que, tudo bem, concordo com a sua argumentação de que ele fazia o passe para o Marinho e para o Cebolinha e não acontecia nada. Mas ele mesmo também não chegou a criar grandes coisas. Enfim, foi uma atuação horrorosa do Flamengo de uma maneira geral. E eu continuo a achar o seguinte, aquela coisa, aquela carruagem bonita que chegou a se acreditar, que era do time B, que era do time B forte o suficiente para disputar o brasileiro, enquanto o time A disputava as Copas, essa carruagem já está virando abóbora direto. Esse time simplesmente não tá rendendo mais. Ele teve um bom momento ali contra adversários. Se a gente for olhar bem, os adversários que o time reserva do Flamengo ganhou eram adversários da parte de baixo da tabela, gente. Se a gente olhar exatamente contra quem jogou o Menguinho, ele jogou contra uma porção de gente lá de baixo. E aí agora, quando começou a pegar um adversário um pouco mais difícil, o Goiás pelo menos está ali no meio da tabela, se tivesse ganho hoje ia até começar a dizer que ia sonhar com o Libertadores, mas a verdade é que não rende, não rende. E me decepcionou um pouco também, o Dorival hoje, principalmente pelas instruções dele, me lembrou muito o Vanderlei Luxemburgo na época do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo pré-Abel Ferreira, lembra? O Vanderlei com aquele mesmíssimo time, que depois o Abel fez ganhar tudo que ganhou e ainda... está prestes a ganhar o brasileiro, o Vanderlei também, a única coisa que ele dizia era isso, toca, 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 para esperar aparecer o buraco, para esperar... Gente, não pode, pode, sabe? A tática do Flamengo não pode ser tocar, 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 para esperar abrir um buraco, com os jogadores que tem. O Flamengo tem que ter jogadas, o Flamengo tem que ter um, dois, o Flamengo tem que ter jogadas de linha de fundo, o Cebolinha não vai à linha de fundo, nem por decreto. Porque ele é destro jogando no lado direito, ele corta para dentro sempre, sempre, sempre. E o Ayrton Lucas só foi à frente, só foi ali no fundo, uma única vez, que foi nesse chute que ele deu e que o Tadeu fez uma boa defesa. Ou seja, me parece que essa história de toca, 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 até abrir o espaço, é uma coisa muito pobre para um treinador que quer ser grande, que quer ser de ponta. O Vanderlei, que já foi... mostrou como tinha parado no tempo, justamente na época que ele pegou esse Palmeiras. Eu acho que a maior prova de que o Vanderlei acabou foi ele ter dirigido esse Palmeiras, esse mesmíssimo Palmeiras que o Abel depois pegou, e ter feito aquela campanha ridícula, e o Abel ter pego e ter ganho tudo que ganhou, e ainda vai ganhar o brasileiro. Hoje o Dorival, para mim, viveu uma tarde do pior tipo Vanderlei Luxemburgo. Eu fiquei bastante decepcionado.
E uma coisa que tem um superchat do Thiago Santos, time desmobilizado, trabalho piorando. Dizem que estão disputando o brasileiro apenas para arrecadar com bilheteria. Dizem porque tem muita pressão em cima disso, né? Tiveram pressão em cima do. Fizeram pressão em cima do Renato ano passado e esse ano estão fazendo em cima do Dorival. E eu acho que assim, para o contexto do Flamengo é positivo. que o Flamengo não se aproxime tanto do Palmeiras para não, exatamente não rolar essa pressão e não se desgastar os jogadores que vão ser primordiais, né, nos jogos que importam para o Flamengo na temporada, que são quatro. Quer dizer, um mais dois, né? Quer dizer, tem que confirmar contra o São Paulo para garantir mais dois e a final da Libertadores. É isso que importa para o Flamengo. Para o contexto do Flamengo, para a realidade que o Flamengo viveu em 2022, é só isso que importa. E administrar um G4 no brasileiro, tentar, porque está difícil. Porque tem muita gente próxima, por sorte o Corinthians não ganhou, o Atlético Paranaense não ganhou, senão ia ser mais complicado ainda. Então é administrar um G4 por margem de segurança, mas se ganhar a Copa do Brasil, meu amigo, bota o time C, D no brasileiro e foca tudo na Copa Libertadores, porque é isso que resta no calendário brasileiro, a menos que você tenha um time reserva forte. O Flamengo sonhou em ter um time reserva, como o Palmeiras teve em 2018, que quando o Palmeiras acordou nas Copas, era líder do brasileiro, só que esse time reserva não entregou. Muito também pela diretoria, né, que sai comprando de orelhada, é o Arrascaeta que indica o Varela, é o Vidal que indica o Pulgar, é o Marinho, porque o Marinho pede na rede, diz que na rede social que torce pro Flamengo, as coisas são assim, o Cebolinha, porque o Cebolinha é midiático e tal, e os dirigentes do Flamengo viram ele arrebentar na Copa América de 19, que o Felipe Luiz foi contratado e o Landim era o chefe da delegação, as coisas no Flamengo são assim, não tem uma sacada, a última sacada da diretoria do Flamengo para contratar um jogador foi o Pablo Mari, lá em 2019, que foi lá, buscou, pinçou no mercado europeu um zagueiro que ninguém conhecia, chegou aqui, o cara arrebentou. É isso, a diretoria do Flamengo não faz isso, é só a contratação de oba-oba, é o Vidal se oferecendo, é só oba-oba, oba-oba, não tem uma sacada. E aí, meu amigo, é sorte. E não está dando sorte desses caras se entenderem dentro do campo, o time reserva. Então tem que cuidar muito dos titulares.
E eu acho o seguinte, né, o André, a janela que tanta gente diz que foi excepcional, que foi sensacional, até agora a janela não mostrou nada, né? Vamos combinar, a janela?
Mais uma vez,
o Cebolinha, né? O Cebolinha, que era a grande contratação da janela, mais até do que o Vidal, não mostrou nada. O Vidal, ok, eu acho que é um bom reserva, é um cara para... Mas também ele está jogando atualmente o que eu achava que ele ia jogar. No início ele estava me surpreendendo. Mas ele está jogando hoje em dia o que eu achava que ele ia jogar. Quando vai botar para jogar 90 minutos num time fraco, não vai render. Agora, é claro, entrando no time principal para jogar meio tempo, acho que aí pode, até pela companhia, pode o futebol dele aparecer. Hoje, decididamente, não fez diferença nenhuma. E Varela não joga. Esse era um jogo para botar o Varela. Por que que não botou o Varela? Me explica. Eu não consigo entender. Será que o Dorival está analisando e acha que o Varela é horroroso? Porque é uma contratação supostamente para ser o titular, já que o Rodinei, tudo leva a crer, vai embora. Então por que que não bota num jogo como esse, bota o Varela para jogar? Não, vem de Mateuzinho. E aí quando a coisa dá uma complicada, mete o Rodinei de novo. O próprio Eric Pulgar também, hoje poderia ter entrado, não entrou. Eu não sei, eu acho que no final das contas, o saldo dessa janela, ele foi muito mais midiático do que de resultado prático. Sinceramente, não vejo.
Assim como a passada, né? Assim como a passada, né? Que o Davi Luiz está se acertando agora no Flamengo. Uhum. Ele não fez um grande final de temporada no passado. Primeira parte da temporada dele com o Paulo Souza também, era o homem do chutão, né? Qual é aquela posição lá do futebol americano,
kicker.
Cara?
Kicker.
O kicker. Era o kicker do Paulo Souza, né? E agora ele está se acertando, né? Fazer justiça também ao Santos, né? Que foi uma... Essa sim, a grande contratação da temporada.
Mas essa não foi nem da janela. Essa não foi nem da janela.
Foi antes.
Não, não é da janela, foi anterior. Foi no início com o Paulo Souza. A grande
então,
janela.
É isso que eu ia falar. Ano passado, deixa eu só complementar. Ano passado foi o Davi Luiz, né? Que agora é que está se acertando. O Kennedy, que bateu e voltou. E o Andrés Pereira, que dispensa...
Entregou.
Ele jogou bem alguns jogos e tal, mas...
Não, mas entregou. O saldo dele é ter entregado uma Libertadores. A única grandíssima janela foi a de 2019. Porque vieram Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. Esses quatro realmente foram os que fizeram uma janela genial. A partir daí, bem discutível. Olha o Carlos Augusto Lima aqui, André e RMP. A falta de vontade do time nos últimos jogos, jogando em ritmo de treino, é vergonhosa. E as péssimas leituras do jogo do Dorival também. É, ô Carlos Augusto, sinceramente, eu não acho que o time tenha jogado em ritmo de treino, não. Eu acho que o time jogou mal. O time jogou muito mal. É, vamos para o nosso primeiro intervalo, rapidinho. Não sai daí não, deixa o like. Um minutinho e nós já estamos de volta.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, André, nós temos agora o jogo com o São Paulo, né? É um jogo que, embora o Flamengo tenha uma boa vantagem, eu acho que o Flamengo tem que abrir o olho. Não é um jogo simples. São Paulo é um time que ainda está meio perdido, classificou nos pênaltis contra o Atlético Goianiense para a final da Sul-Americana, hoje empatou com o Corinthians, com um time bem mexido, o Rogério poupou praticamente todo mundo no início da partida, depois ele até começou a botar todo mundo, botou o Calleri, botou o Luciano, botou o Patrick, tá? Mas ele poupou o time dele. Mas é um adversário que eu acho que o Flamengo vai classificar, acho que não vai nem levar susto, mas tem que jogar bem e tem que jogar muito a sério, porque se der uma bobeada, pode se complicar, pode tomar de repente 2 gols de diferença e ir para os pênaltis, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então o Flamengo tem que tomar e tomar muito cuidado com esse jogo. Olha aqui o Gustavo Santos dizendo: não ganhamos nada ainda, preocupado com as escolhas de Dorival Júnior. Gustavo, eu hoje também fiquei um pouquinho.
Essa é a questão.
Eu também fiquei um pouquinho.
Essa é a questão. Quando bota o time titular, não tem escolha. É esse time. E aí o João Gomes vai botar muito volume no meio-campo junto com o Thiago Maia, o Everton Ribeiro vai articular com o Arrascaeta, o Gabigol vai girar e o Pedro é o cara. E o sistema defensivo se organiza. O Felipe Luiz é um cara inteligente e tal. O Léo Pereira hoje não tomou o remédio, né? Vamos ver se toma para quarta-feira e se ele jogar, né? Não sei o que o Dorival vai fazer, mas ele hoje estava meio perdidão com o Pedro Raul.
Eu confesso a você que eu estava com 0 prontinho para dar para o Léo Pereira. Mas ele aí vai e descola aquele gol de cabeça que evita a derrota. Então, ele escapou do 0. Olha aqui o Rodrigo Freitas. O Cebolinha atrapalha as subidas do Ayrton Lucas. Cara, eu concordo muito com isso que você está falando, Rodrigo. Concordo muito. Porque o Ayrton é um lateral que normalmente vai ao fundo. Mas o Cebolinha não consegue combinar com ele. O Cebolinha, pelo contrário. O Cebolinha parece que atrapalha o Ayrton Lucas. Impressionante. Mais um superchat aqui do Jean Rafael Espinato. Cebolinha e Marinho são nulidades. Vidal, jogador dos passos óbvios. Qual o salário desses 3 somados? É uma bela grana, posso te garantir, Jean Rafael. Mas hoje você está absolutamente coberto de razão. O Cebolinha e o Marinho não jogaram nada e o Vidal foi o rei dos passos óbvios. Você está certo. Franco Martins, Hamilton Franco Martins, RMP. Quando jogava o Menguinho, o Flamengo ganhava. Quando o Dorival inventou misturadinho, piorou muito. Outra coisa, Vidal é o novo Diego. Não, calma. Não seja radical. Vidal é o novo Diego, não. O Vidal, pelo menos, sabe dar os passos. Eu hoje fiquei com medo que o Dorival, em determinado momento, resolvesse tirar o Diego como grande salvador da pátria. E, pelo menos isso ele não fez. Olha aqui, Marcelo Faial, Arrascaeta não vai bem. E o Cebola, eu trocaria pelo Michael, pau a pau. Eu também, Marcelo. Eu já estaria ligando agora lá para os árabes, dizendo aqui, eu sei que o Michael... Vou te mandar o Cebolinha. O problema é convencer o Cebolinha, né? Sem Pedro e João, o time sente muito. Sim, é exatamente o que você estava falando, né, André? Sem o Pedro, é o cara que resolve no ataque, e o João Gomes é o cara que dá o volume no meio-campo. Marlos Soares, pessoal, hoje está animado. Não adianta falar de Andréas, todo mundo sabe que o que não se coloca tudo em copas, porque o erro individual ferra tudo. 2021 não ensinou nada, o erro do Pinola em 2019, mesmo assim tampando tudo na Copa do Brasil e da Liberta. Não entendi muito a sua argumentação, não, o Carlos Augusto. Você entendeu, André?
É, ele está querendo dizer que, não, que tem que buscar sempre os pontos corridos, porque aí né, o time melhor acaba sobressaindo e tal, mas o Flamengo não, em nenhum momento se sobressaiu no campeonato. O Palmeiras sobra no campeonato. Não sobra em futebol jogado, mas sobra em pontos, pô, sobra em regularidade. É um time que pontua toda a rodada. Ou é empate ou é vitória, ou é empate ou é vitória, perde muito pouco. O Flamengo meteu 6 vitórias seguidas. Eu até vou reformular uma coisa que eu falei numa live anterior. O Flamengo em 2019 não precisou de 6 vitórias, não. O Flamengo em 2019 precisou de 4 vitórias seguidas para assumir a liderança do brasileiro. Ganhou lá do Ceará, depois ele ganhou mais uma opção de jogo, né? É, ganhou, depois ganhou do Palmeiras, do Santos, do Cruzeiro, do Avaí, foi ganhando. Mas para pegar a liderança naquele gol do Arrascaeta lá, Puskas, de bicicleta, o Flamengo pegou a liderança ali para nunca mais, para não mais perder naquele campeonato. Foram 4 vitórias seguidas. A campanha do título de 2020, que teve uma arrancada no final, foram 5 vitórias e 1 empate para poder passar pelo São Paulo. O Fernando Diniz ficou parado e tomar a liderança do Internacional na penúltima rodada. 5 vitórias e 1 empate. Aí depois perdeu a última rodada. Agora o Flamengo meteu 6 vitórias seguidas. Em qualquer campeonato em que está todo mundo escorregando, o Flamengo saía lá de trás e virava líder. Mas o Flamengo continuou 9 pontos atrás do Palmeiras, porque o Palmeiras também ganhou 6 jogos. Ganhou dando sorte, ganhou o cara do América perdendo gol, mas ganhou. 6 vitórias. O Flamengo deu goleada e tal, o Palmeiras 1x0, 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 6 vitórias. E manteve os 9 pontos, só foi perder 7 quando empatou com o Fluminense e o Flamengo do Botafogo.
Então, e já voltou a ser 9.
Teria que... Exato, já voltou a ser 9. Não dá, pô. Exatamente. Agora os caras vão ficar só no brasileiro. Vão treinar uma semana para pegar o Santos no Allianz. Depois vão parar 10 dias. Amigo, 10 dias o Abel vai reorganizar aquilo tudo lá e tal. E acabou, acabou. Brasileiro, para mim, tá decidido. Posso estar errado, mudar tudo. Aí, até o Internacional do Mano acabar campeão. O Flamengo, eu realmente não faço fé, porque não tem como. Calendário brasileiro só permitiria um time ganhar a tríplice coroa. O Atlético perdeu a grande chance, porque decidiu a Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro. O Atlético teve a grande chance de ganhar a tríplice coroa. Não aproveitou, caiu para o Palmeiras na Libertadores. Vai ser muito difícil, a menos que se mude muito o calendário do futebol brasileiro. Porque o Flamengo não tem condição. Na semana de 12 a 19, no meio tem o Atlético 15. No dia 15, o Flamengo pega o Atlético. Esse time em reserva, o Flamengo vai pegar o Atlético com sangue nos olhos, não tendo mais nada para disputar na temporada, vai querer o quê? Ferrar o Flamengo. E os outros jogos na sequência, e do dia 19 ao dia 29, que tem 3 jogos, o Flamengo entre a Copa do Brasil, que vai estar ou lamentando a perda, ou comemorando o título, e tem 10 dias para jogar uma final de Libertadores. Como é que se joga Campeonato Brasileiro assim? Não tem como, e ainda corre o risco, desculpa, Renato, me alongar, mas só para não deixar passar,
não, fala.
Ainda corre o risco do jogo contra o Corinthians, que vai ser no dia 29, seria no dia 29 de outubro, dia da final da Libertadores, existe a possibilidade de puxar esse jogo para agora, para a data FIFA. Então, só esperando o Flamengo confirmar a classificação para a Copa do Brasil, para poder ver o que vai fazer, porque não tem data para enfiar os jogos. O Flamengo teria que jogar lá para frente e fazer jogo terça, sexta, segunda, que nem o Palmeiras fez em 2020. Teve que atochar um monte de jogo para cumprir a tabela do Campeonato Brasileiro, porque não dá para disputar a tríplice coroa. O calendário brasileiro não permite isso.
É, eu acho até que foi bom, repito, eu acho que foi bom ficar fora dessa disputa, porque o risco de você começar... a querer botar titular, não, dá para botar, a diretoria ia pressionar, como eu acho que já começou a pressionar um pouco, tanto que o time de hoje não é o time reserva total, o que o nosso amigo aqui falou é a verdade, não era nem o Mendinho, era o misturadinho, as duas últimas escalações do Flamengo contra o Ceará e hoje foram misturadinhas, não foram só de reservas, e aí simplesmente não funcionaram, um empate com o Ceará, um empate com o Goiás, entendeu? Mas eu acho que tem esse lado positivo. Pois é. Então não é mais o Menguinho de reservas. É um time misturado. Então eu acho, sinceramente, que é até bom que diga o seguinte: não, acabou, não tem mais chance. Porque veja bem, olha só, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo no meio da semana, certo? Deve, espero, que carimbe a vaga para a final. Quando são as finais da Copa do Brasil? Quais são as datas?
Você sabe? 12 e 19 de outubro.
12 e 19 de outubro. Pois é, o Flamengo joga, então, classifica para a final e tem um Fla-Flu no domingo. No próximo domingo tem um Fla-Flu. O que, que você vai fazer? Você vai botar os titulares todos de novo? Não sei, sinceramente.
Até daria. Não sei o que vai... Dessa vez até daria, porque vai parar 10 dias. Eu não arriscaria o Arrascaeta. Eu não arriscaria o Arrascaeta. Na verdade, eu liberaria todo mundo de seleção. Vai, vão. Vão, não forçaria mais um jogo para eles jogarem. Vai tranquilo para a seleção. Quando voltar, não joga contra o Fortaleza, porque tem que preservar. Uhum. Mas dá para botar Rodinei. Rodinei pode jogar. Davi Luiz já não sei porque vai pegar dois jogos seguidos. Mas o Rodinei pode jogar.
O Gabigol pode jogar.
Gabigol pode jogar. Caras que vão ficar podem jogar.
Uhum. Mas eu acho que eles vão usar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Pedro. Porque eu já li notícia hoje. Não sei se agora, depois desse resultado, pode ser que mude alguma coisa, mas eu já li notícia hoje dizendo que há um plano para que o Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol, principalmente o Pedro e o Everton Ribeiro, perdão, joguem e saiam do Maracanã direto com um ônibus especial para ir para o aeroporto. Então, a sensação que eu tenho é que o plano original, pelo menos, era botar eles para jogar. Olha aqui, Sérgio Monteiro.
Deu mal o jogo valendo G4, né? Bem ou mal, jogo valendo G4.
É confronto direto, os dois estão empatados em pontos. É. Né? O Flamengo tem vantagem no saldo de gols. Sem Pedro e Gabi, hoje era o dia de Marinho e Cebolinha fortalecerem. Mas são inúteis, então não dá para botar tudo na costa do Dorival. Ô Sérgio, eu concordo com você. Hoje, aliás, o Menguinho era a grande oportunidade do Marinho e do Cebolinha terem sequências de jogo para começar a mostrar futebol. Entendeu? Quer dizer, porque às vezes assim, o cara joga pouco, o cara não entra. O próprio Pedro, que reclamava com razão, que ele jogava pouco. Mas a partir do momento que o Dorival criou um segundo time, o Cebolinha, hoje falaram na transmissão, eu confesso que eu não me lembro, mas o Cebolinha já jogou pelo menos uns 5 jogos como titular. Entendeu? E não acontece. O Marinho é a mesma coisa. O Marinho acha até que. Hoje o Marinho e o Cebolinha, para mim, foram as duas nulidades. Mas até o jogo passado, eu achava que o Marinho de vez em quando até fazia alguma coisinha. Hoje ele não fez nada, rigorosamente nada. Mas os dois estão tendo sequência, então já era para ter começado a render mais, entendeu? O Soteldo voltou para o Santos e começou a render no Santos no primeiro jogo já, entendeu? Enfim, os do Flamengo não estão andando. Dorival deve ser exaltado, pois pegou terra arrasada pelo Paulo Souza, nos colocou em duas finais, recuperou jogadores tidos como imprestáveis, valorizando o passe. Como é teu nome? Lima. O Lima, eu concordo com você que o Dorival deve ser exaltado, sim. O que ele fez até agora é excepcional. Mas não é porque ele fez um trabalho excepcional até agora que quando ele fizer um trabalho, um dia ruim, como eu acho que ele teve hoje, a gente não vai falar. Não. Entendeu? São coisas diferentes. As pessoas às vezes misturam. Ah, não pode criticar
existe
o Dorival.
Existe a crítica pontual... E existe a crítica geral, né? Claro, a gente fazia elogio aqui, pontual, Paulo Souza. Mas desde o início falando que não era ele, Exatamente. Não era ele o treinador. Mas, pô, quando o cara acertar, Exatamente. Você tem que falar. Do mesmo jeito que o Dorival, a gente, no geral, valoriza muito, mas ele tem feito escolhas ruins, mas eu também concordo que realmente o Marinho e o Cebolinha, os dois juntos, não renderem nada nesse time reserva, aí fica muito pesado. Pro time, porque é os caras que teriam que falar. Principalmente o Cebolinha era o cara que o Flamengo, o Dorival, tava contando. Esse cara vai chegar, eu vou botar ele para jogar. Eu arredondei o time titular. Eu tenho um cara aqui talentoso e tal, que chegou contratado a peso de ouro, precisa jogar. Achou a solução dos dois times e falou: pô, esse cara vai fazer a diferença para mim. E ele é uma nulidade, ele não consegue dar sequência à jogada, ele não consegue criar nada. Ele se atrapalha com ele mesmo, com os companheiros, com o adversário. É um negócio lastimável do Cebolinha até aqui. Mas fez o gol que facilitou a situação aí do Flamengo. Verdade. Copa do Brasil, né?
Assim como o Lázaro também fez o gol contra o Atlético na fase anterior da Copa do Brasil, né? Que possibilitou a vitória por 2-0 na classificação. Eu acho que são coisas diferentes. O trabalho do Dorival como um todo, de fato, é muito bom. É muito bom. Mas ele precisa carimbar com os títulos. Agora, hoje, eu acho que ele foi mal. Claro que ele não tem culpa do Marinho e do Cebolinha não estarem jogando nada. Isso aí, ele está tentando fazer os caras jogar. Como é que recuperou o Léo Pereira, que hoje também tentou dar uma aboborizada. Mas... ele também tem que olhar, se não está dando certo, eu vou tirar. Ele vou tirar. O Matheus França e o Matheusão, ainda que não tenham feito nada de excepcional, mas começaram a dar pelo menos um pouco mais de vida ao ataque do Flamengo quando eles entraram.
É.
Ele poderia ter tirado antes. Pensando no jogo como um todo, se ele tivesse tirado antes o Marinho e o Cebolinha e tivesse botado o Matheus França e o Matheusão, talvez ele tivesse ganhado o jogo. Enfim, olha o Marlos Soares aqui. Trips coroa seria possível se não houvesse estaduais. Mas ninguém quer meter a mão nesse vespeiro que atravanca todo o calendário. Hoje está errado. Não está errado não, Marlos. O estadual é um problemaço que já poderia ter sido resolvido, ó. Mas as federações estaduais não deixam. E os clubes abaixam a cabeça para as federações estaduais. Esse é que é o grande problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho dúvida que se a Liga entrar, quando a Liga entrar, se ela entrar, que ela vá meter a mão no vespeiro dos estaduais. Tenho dúvida, com toda sinceridade. Talvez ela vá meter a mão no vespeiro da data FIFA, que eu acho que é uma coisa que também precisa ser resolvida. Mas nos estaduais...
Podia fazer as duas coisas, né? Enfiar o estadual claro. Dentro da data FIFA, né?
Perfeito, seria perfeito. Seria perfeito. Rodadas estaduais durante a temporada na data FIFA, seria perfeito. Olha aqui o Marcelo Fael. Flamengo precisa de centroavante urgente, só tem Pedro, pois Gabi não é centroavante. É, estão pensando no Pedro Raul, né? Está pensando no Pedro Raul. Hoje voltou a surgir esse papo lá na Serrinha. Eu acho que sim, a partir do momento que o Pedro. Fala, André.
Mas o Marcos Braz preferiu esperar o Oscar, porque era mais cômodo para ele, né? Que ele vai lá na Câmara de Vereadores, ele resolve alguma coisa aqui, outra ali, candidatura e tal. E não, estamos esperando o Oscar. Não tinha que esperar o Oscar nenhum, tinha que correr atrás do meia e de um centroavante como plano B aí, depois da lesão do Bruno Henrique, que o Pedro virou titular.
Isso é uma coisa que eu ia até falar no meio daí, quando nós estávamos conversando sobre Cebolinha. O engraçado é o seguinte, cara. O Cebolinha foi contratado e quando o Bruno Henrique machucou, todo mundo disse, tem problema, tem o Cebolinha. O Pedro foi uma, vamos assim dizer, uma tentativa do Dorival, que já tinha sido técnico do Gabigol, com o Gabigol jogando pelo lado do campo, e o Ricardo Oliveira no Santos de centroavante, e ele resolveu testar e deu certo. Mas a contratação foi feita para ser uma opção ao Bruno Henrique. E quando o Bruno Henrique machuca, todo mundo diz assim, não tem problema, nós temos o Cebolinha. Eles foram salvos pela junção do Pedro e do Gabigol e pela química ter rolado. Porque eu imagino o ataque do Flamengo, se fosse hoje em dia, com o Cebolinha na esquerda no lugar do Bruno Henrique. Se a dupla de ataque do Flamengo fosse Cebolinha e Gabigol. Vocês acham que o Flamengo teria chegado onde chegou? Mas não tinha. Fala, André.
Não mesmo, o Pedro é o diamante do Flamengo. É, se ele machucar, se acontecer qualquer coisa com ele, vai complicar muito. É, não vou dizer que já era, mas porque é Flamengo, enfim, alguém pode despertar, até o próprio Cebolinha pode despertar, ou ser um gabiru da vida. É, o gol dele contra o São Paulo, importantíssimo, pô. Ele pode fazer um gol na final da Libertadores sem estar jogando nada. A bola sobra para ele e ele empurra para dentro do gol.
Sim.
Então essas coisas são difíceis, mas em termos de rendimento, meu Deus do céu, é uma diferença muito grande. Realmente, foi aquele encaixe, aquele estalo, que era o que o Flamengo precisava na temporada, de um estalo. O 7-1 no Tolima, achar aquele time ali, que foi uma montagem, né? Tipo assim, na verdade, tudo aconteceu contra o Santos. É pouca gente lembra disso, né? Ele puxou o Everton Ribeiro para jogar num trio ali com... Eu não lembro quem era o volante e o Vitor Hugo. E aí três na frente, Marinho e tal. Aí no segundo tempo, o Arrascaeta entra e aí o gol sai do Arrascaeta pro do Gabigol pro Arrascaeta, do Arrascaeta pro Pedro. Eu sei que sai uma jogada dos três ali. E o Everton Ribeiro tinha jogado melhor, um pouquinho mais recuado. E ele ficou com essa ideia na cabeça e no jogo com o Tolima, que era o jogo na quarta-feira, aquele jogo que tinha sido num sábado, o gol da vitória foi gol do Pedro, aí ele foi e resolveu fazer esse teste. Gabigol, Pedro, Arrascaeta mais atrás e o Everton Ribeiro puxado ali pro trio de jogadores de meio campo. Foi o estalo, ele achou o time, o negócio deu certo, arredondou, e agora tem que ser isso até o final da temporada. E depois cobrar dessa diretoria aí para ter efetivamente um elenco em que se possa escalar um time reserva que funcione. Esse aí não funciona, responsabilidade dos jogadores, mas também da diretoria. que é, foi inerte e preferiu ficar esperando o jogador, que todo mundo sabia que ia ser muito difícil que fosse liberado. Ele pode até vir agora, mas naquela época lá, ser liberado era muito difícil.
É, mas eu já li que tem uma proposta milionária para ele da Turquia. Eu acho que ele não vai acabar nem voltando para o Brasil. Estamos falando do Oscar. Thiago Santos, trabalho estagnou e o Dorival se renaitizou, se agarra aos mata-matas como salvação. Olha, Thiago, eu discordo que o Dorival tenha renatizado, em termos de Flamengo, pelo menos. Porque o Renato, no ano passado, ele tentou conquistar todos os títulos, pressionado pela diretoria do Flamengo. O Renato tentou e botou todos os titulares disponíveis em todas as competições. E acabou estourando todo mundo e não ganhou nenhuma. O Dorival, pelo menos, ele está tentando poupar dentro da filosofia dele lá. Ainda que os times tenham começado a ficar, de fato, misturadinhos. E não o time B e o time A. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Meu bravo André, mais alguma coisa antes da gente ir para a nota? Que já estamos
O Renato estava certo, viu? O Renato pagou pela fama dele, pelo que ele fazia lá no Grêmio, sem necessidade nenhuma, estava botando time em reserva no brasileiro. Isso. Ele pagou por isso. Porque no Flamengo ele teria razão de fazer o que ele fez. Porque o time estava todo arrebentado. E aí pressionaram e tal, e ele pagou pela fama. Tanto que estão. Aí a pessoa que me mandou o superchat, perdão, não lembro o nome, falou do Renato, né? Por quê? Porque ele construiu essa fama. O Dorival tá fazendo isso por necessidade, gente. Esse elenco do Flamengo é cristal. É um monte de gente que ficou com problema de panturrilha, joelho, tudo ano passado, porque o preparador físico era um amigo do Marcos, chefe da preparação física, era um amigo do Marcos Braz, e os exercícios eram meio suspeitos, digamos assim. Suspeito não é uma palavra ruim, mas eram questionáveis, digamos assim. E os jogadores saíram arrebentados, aí voltou, o Paulo Sousa recebeu essas informações, não, vamos fazer controle de minutos, etc, controle de minutos. Meu amigo, começou a faltar o resultado, o cara começou a chutar o balde, botar todo mundo para jogar direto, Felipe Luiz, Davi Luiz, esse pessoal todo. Dorival chegou, mexeram lá na comissão, fisiologia, a ciência voltou para dentro do clube, a ciência. E aí o Dorival tá vendo que só dá para administrar coisa desse jeito. Ainda mais numa reta final de temporada. Então vai ter que ser isso, amigo. Pode terminar sem nenhum título, mas pro contexto que ele recebeu, o que ele recebeu, recebeu qualidade? Recebeu. Mas essa qualidade nem correspondendo tá. Os caras que ele recebeu por último, os contratados, ninguém tá correspondendo 100%. Então ele acreditou num projeto que não tá dando certo. Tem responsabilidade dele? Tem, mas tem muita responsabilidade também dos jogadores. Então agora é esse time que ele achou no jogo contra o Tolima, contra o São Paulo, nas duas finais da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Nada mais importa além disso na temporada do Flamengo, que é de recuperação. É bom nunca se esquecer disso.
E sempre reforçar aquilo que eu digo, quem perdeu esse campeonato foi o Paulo Sousa e os dirigentes, que o mantiveram muito além do que deveriam. Isso para mim é muito claro. O Dorival conseguiu uma recuperação surpreendente, essa que é a grande verdade, porque ninguém esperava que o Dorival fosse levar esse time à vice-liderança, como ele levou por várias rodadas. Agora caiu para terceiro lugar, mas tá, subiu na tabela brutalmente, né? Gente, vamos botar as estatísticas do jogo aí, só para a gente fechar a análise do jogo. Olha aí, estatística, o Flamengo teve mais posse de bola, normal, mas muito dessa posse de bola estéril, aquela famosa posse de bola do arame liso, tocar para esperar abrir um espaço. Acho que isso é uma coisa pobre. Finalizações, o Flamengo finalizou mais, 16 contra 8. Finalizações certas, 7 do Flamengo contra 4 do Goiás. Mas as defesas que o Santos fez, tirando uma do Tadeu no chute do Ayrton Lucas, eu achei as defesas do Santos mais difíceis do que as do Tadeu. Não sei o que você pensou, André. Mas eu achei as finalizações mais perigosas, entendeu? Precisão de passe, 75 e 89. Não adianta ter 89 se o passe é ali na intermediária e não entra. Desarmes, 12 a 17. Faltas cometidas, foi um jogo muito faltoso, 14 a 13. Escanteios, 9 do Flamengo e 4 do Goiás. Essas são as estatísticas. Algum comentário sobre as estatísticas, André?
Não, são números que você olhando assim, pô, dava pro Flamengo ganhar, mas tem muito. Essas finalizações aí, tem chute mascado do Cebolinha, de jogada que não tinha nada a ver, cortava pra dentro, saia chutando igual um maluco. Marinho, né, chutou na arquibancada, chutou em cima da defesa e tal. Então fica aparecendo essa posse de bola, como você falou aí, 80, quase 90% de acerto, 60, mas era Davi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Vidal. E circula para cá, circula para lá e ninguém infiltra. E quando infiltrava, tentava infiltrar, errava. O Marinho errava, o Cebolinha errava, o Vitor Hugo errava. O Vitor Hugo tá mal, mas é normal, garoto de 18 anos, normal oscilar, ainda mais que tem que ficar. Ele tava se entendendo muito bem ali com o Lázaro. Aí tira o Lázaro, aí, né? É normal o garoto sentir. Né?
É verdade. Vamos ver os gols, então. Vamos ver os gols, depois a gente vai para as atuações. Roda os gols aí. Primeiro gol, o gol do Goiás, né? Olha o Léo Pereira meio perdidão ali.
Esse Pedro Raul não é bobo não, hein?
Não, cara, nem Flamengo bobo. Podia...
E ele é barato, era um cara pro Flamengo olhar com carinho. Ó. Ele fez a coisa, a inteligência... Parede. Do centroavante grandão, ó. Ele não tava conseguindo levar vantagem mais em cima do Léo Pereira e nem em cima do Davi Luiz. Ele foi para cima do Mateuzinho. Quem fazia muito isso era o Jardel, que lá do grandão também subia em cima do lateral. E aí o lance, né, que o juiz, pelo amor de Deus, né? Lance mais do que normal. Se ele ainda, no lance, se ele ainda quisesse ser desses treinadores, desses árbitros que qualquer contato é falta, se ele tivesse dado um contato ali do Léo Pereira, que nem houve, mas foi bem de leve, não é? Era numa disputa de bola normal, e bola na pequena área não é do goleiro, tá em disputa de qualquer jeito. Se ele marcasse falta ainda e depois voltasse, marcasse o gol, teria sido menos ridículo, mas ele marcar dizendo que a bola estava na mão do goleiro do Tadeu, aí ele forçou demais a barra, né? Esses árbitros são muito ruins. Esse cara também é muito pior, fraco.
E pior é a analista da central do apito olhar e dizer, não, foi falta. E depois ela nem inventou um toque no ombro do coisa. Quer dizer, o juiz no campo, no calor ali, olhar, eu até acho, até posso perdoar um pouco. E aí ele foi no VAR e percebeu que ele errou. Agora, a analista, vendo 300 replays, insistir que devia anular o gol, pelo amor de Deus. Bom, vamos então
para... Tem essa coisa de ter que concordar com o árbitro, né? Muito corporativismo.
Mas aí é um desastre. Vamos então para as notas, ô André, um pouco mais rapidinho hoje, porque a gente já está mais ou menos com o nosso tempo chegando ao fim. Começamos então com o Santos. Hoje abro com o Santos. Eu acho que o Santos foi bem, embora ele tenha tomado o gol, não acho que ele tenha tido culpa no gol, inclusive porque no lance do gol há uma coisa curiosa, né? O cara se prepara para dar uma bomba, escorrega, um pé bate no outro e aí a bola sai colocada. Então, eu acho que o Santos não teve culpa no gol e fez pelo menos uma defesa difícil, eu me lembro dele ter feito. O Santos, eu vou dar nota 8 para ele.
Ele foi bem mesmo. Vou dar 8,5, vou dar até um pouquinho mais. Ele foi importante hoje. É muito seguro, né? E o gol realmente foi muita sorte do Diego lá no lance.
É verdade. Mateuzinho, que nota você dá pro Mateuzinho?
O Mateuzinho meio enrolado, né? Ali tentou uma outra jogada e no lance do gol deu mole de ficar na disputa no corpo com o Pedro Raul, né? Pedro Raul daquele tamanho e daquela envergadura e atrás do cara aí vai dar problema. Dá 5,5 para o Mateuzinho.
Eu vou dar 5, juntando essa coisa com o lance, com a pouca objetividade no ataque. As poucas vezes que ele chegou, Ele não conseguiu fazer um bom cruzamento. Quando tentou chutar, chutou mal também. Então ele vai levar nota 5. Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz fez uma excelente partida. Davi Luiz botou o Pedro Raul no bolso. Nas disputas diretas com o Pedro Raul, o Davi Luiz ganhou todas. E o Pedro Raul, como você mesmo ressaltou, é mais do que um goleador. Ele é um excelente atacante. Então o Davi Luiz, eu vou dar nota 8,5 para o Davi Luiz.
Eu vou tirar meio pontinho do Davi Luiz só por uma questão. Tem um momento que o Flamengo está jogando, está saindo jogando, que ele não está vindo junto com o Léo Pereira. O adversário puxa o contra-ataque e ele está dando condição. Ele está parado lá atrás como se fosse um líbero. o Goiás hoje teve dois contra-ataques que o cara foi lançado em condição legal, porque o Davi Luiz estava lá atrás, perto do goleiro. Que maluquice é essa? O cara hoje, a zaga sai e o cara tem que sair junto, justamente para botar impedimento. Não sei o que está dando na cabeça dele, que ele está parado. Teve dois contra-ataques, 3 contra 3, teve um que foi 3 contra 2, que só aconteceu porque ele estava lá atrás. Não estou entendendo isso que o Davi Luiz está fazendo. Então, mas fora isso, tipo assim, teve uma jogada que ele foi assim, extremamente inteligente. O cara entrou pela direita, ele foi acompanhando pelo meio, ele não foi no cara, ele foi acompanhando pelo meio e acompanhou a saída do Santos, porque o Santos tinha mais condição de fechar o ângulo do que ele ir no jogador. Então ele é muito inteligente, nota 8 para ele.
Tá, Léo Pereira, que nota você dá para o Léo Pereira?
Léo Pereira, ele começou perdidão, maluco, daquele jeito esquisito dele, de ir na bola de qualquer jeito e tal, mas depois ele foi se recuperando, foi ganhando as disputas com o Pedro Raul, terminou o jogo jogando bem e participou do gol. Então eu vou dar nota 7 pro Léo Pereira. Mas fica esse alerta, hoje ele estava sem o remédio.
É, eu vou dar 6,5, porque eu acho que ele perdeu muito, ele estava se antecipando e perdendo o tempo da bola, e a bola passando por cima da cabeça dele várias vezes. Agora, se salvou com o gol, né? O gol que manteve a vencibilidade do Flamengo, pelo menos o Flamengo não sair derrotado na Serrinha. Então, eu vou dar 6,5. Aí chegamos ao Ayrton Lucas. Que nota você dá para o Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas muito cheio de altos e baixos, também perdendo muitas jogadas. Fugiu agora o nome do jogador do Goiás, que estava dando trabalho ali, saiu machucado. Dadá, né? Dadá Belmonte.
Não era o Diego, não?
Não, foi o Dadá
Belmonte. Não, não. Isso, Dadá Belmonte, exatamente. Teve uma conta no último lance do primeiro tempo.
Ele deu um trabalhozinho pro Ayrton Lucas, ganhou umas jogadas e tal. Então teve muitos altos e baixos, mas ia marcar um golaço, né? Aquele lance ali, limpou 3 jogadores. Ele é isso, né? Às vezes tá mal, ele tava até bem defensivamente, mas hoje não gostei dele defensivamente, não. E ofensivamente teve essa jogada aí que sobe a nota dele para 6,5, tá bom?
É, eu vou dar 6, porque eu acho que ele poderia ter pelo menos ter ido mais ao fundo, e ele custou muito para ir ao fundo. É, mas teve esse lance. Tá, a única vez que ele foi ao fundo, é verdade, quase ele fez o gol. Thiago Maia começou eu. Acho que o Thiago Maia jogou bem. Thiago Maia, como sempre, na ausência do João Gomes, é ele o cara que briga por todas as bolas, porque o Vidal não briga. O Vidal, a ilusão de que o Vidal é um volante marcador tem que acabar logo, porque ele não é um volante marcador. O único que marcou para valer hoje no meio campo foi o Thiago Maia. Agora, na continuidade de jogadas de ataque, ele foi mais tímido, e aí o Vidal e o Everton Ribeiro, que cuidaram de tudo, ele praticamente não fez coisa. Vou dar nota 7 para o Thiago Maia.
7 está de bom tamanho, foi basicamente isso mesmo. Ele ficou mais na proteção, que sem o João Gomes ele sabe que é ele que vai ter que segurar as pontas ali.
Isso. E aí, Vidal, que nota você dá para Arturo Vidal?
Não gostei não. Nota 4, a gente já falou muito dele para ganhar tempo. Não gostei não, nota 4.
Eu vou dar menos até, vou dar nota 3. Pelos dois chances boas que chegaram para ele, ele não conseguiu botar nem dentro do gol. João Gomes entrou no lugar dele. Que nota você dá para o João Gomes?
Não deu nem tempo. João Gomes não deu nem tempo de aquecer.
Jogou muito pouco.
Não tem como dar nota.
Concordo com você. Sem nota, João Gomes. Everton Ribeiro era o mais lúcido, claro, enquanto esteve em campo. Mas eu também não achei que brilhou, não. Tudo bem, as jogadas que ele criou morreram nos pés do Everton e do Cebolinha e do Marinho, mas ele também não teve nenhuma jogada que ele deixou os caras na cara do gol. Eu vou dar nota 6,5 para o Everton Ribeiro.
Eu acho que ele jogou bem sim, porque realmente é difícil, é um desnível muito grande. Gabigol, Pedro, Marinho, o Gabigol perde muito gol, mas ele dá muita sequência à jogada, né? Acha passe, é outra coisa em relação ao Marinho, que pega a bola, a jogada morre ali com ele. Então, realmente, o Everton, mas ele deu um passe lindo pro Mateuzinho, mas o Mateuzinho se enrolou. Eu acho que ele jogou bem, vou dar nota 7 para ele.
Beleza, aí saímos do Everton Ribeiro. Arrascaeta entrou no lugar do Everton Ribeiro. Que nota você dá pro Arrascaeta?
Pelo escanteio e pela luta e tal, algumas jogadas ele realmente ganhava na raça aí dos jogadores, dos adversários. Eu vou dar 7 também para o Arrascaeta.
Eu acompanho até o 7, acho a nota perfeita. Foi o escanteio e luta, mas brilho mesmo não teve. É, Marinho, começo eu. Marinho, meu caro, você sabe que eu sou teu fã, mas hoje tu vai levar um zero, porque você conseguiu errar tudo, rigorosamente tudo, nota zero.
Já podemos ganhar tempo, né? Marinho zero, Cebolinha zero.
Boa. Já te eliminamos dois. Rodinei, você acha que o Rodinei chegou a merecer nota? Tentou algumas coisas, né?
Tentou algumas coisas, mas realmente de ponta ele fez muito. Olha, com o Renato ele fez algumas coisas importantes de ponta lá contra o Grêmio, aquela assistência para o Bruno Henrique no gol contra o Corinthians e tal. Mas realmente é difícil. É mais difícil porque ele é isso que você falou. Na ultrapassagem, na chegada, ele é muito forte. Mas ele é aberto recebendo a bola pra, no um contra um, um cara marcando na cobertura, aí fica mais difícil para ele. Ele não é craque, gente. Esquece isso. Nota 5 para ele.
É, eu acompanho até o 5. Vitor Hugo. Vitor Hugo, achei que foi muito mal hoje. Muito mal. Concordo com o que você falou. É normal o garoto oscilar, mas ele está no momento de oscilação para baixo. Então ele hoje vai levar nota 3.
É. Vou dar 4 aqui porque ele é meu vizinho aqui, mas só por isso mesmo. Realmente. Não foi bem, não. Mas é garoto, né, porra? Tá lutando.
É, não.
Mas, mas tem que testar o Matheus França no lugar dele, viu? Isso eu acho.
Eu também acho. Mateuzão foi quem entrou no lugar dele. Eu vou dar nota 6 pro Mateuzão pela briga, pela vontade, pelo tesão. Melhorou o ataque. Ele não conseguiu fazer gol, mas melhorou o ataque. Nota 6 para mim. E você?
É uma presença diária, né? Vai incomodar os zagueiros, muda a marcação dos outros também, sobre os outros, sobre os companheiros do Mateuzão. Então, ele pode ser mais usado, o último, mas é um garoto. Então, é incógnito.
É um garoto também.
Nota 6 tá bom.
Aí, Everton, já demos zero. Mateus França, restou Mateus França. Eu acompanho o Mateus França, a mesma coisa que o Mateuzão. Nota 6. Pela fumaça que tentou fazer, tá? E acho que também é um jogador que precisa ter mais chance no time reserva, porque é o maior talento da geração de base. Maior de todos eles, maior que Lázaro, maior que Vitor Hugo, maior que todo mundo. Eu hoje vou dar nota 6 para ele. Você que nota dá para o Matheus França?
Mas vem cá, o gol foi dele ou do Léo Pereira?
O gol foi do Léo Pereira.
Não foi o Matheus França que empurrou para a rede, não? Foi o Matheus França que empurrou, não?
Rapaz, aqui está dizendo que é Matheus França, é mesmo, no GE. Eu não vi isso, eu achei que...
Porque a bola aqui está bem antes da linha. Não, a bola aqui está bem antes
acaba no fundo da rede. Matheus
França expôs. Mas a bola não.
Então não vi, tá bom. Então retiro o que fiz, mas de qualquer maneira mantenho o mérito do Léo Pereira de ter tido a cabeçada, mas aí o Matheus França, então para mim vai levar nota 7,5, porque se foi ele que fez o gol, então, pô.
Era ele mesmo, essa nota que razão. Eu ia dar mesmo. É a nota que você ia dar pra ele pelo gol, pela presença, por ter tentado isso, também. Uma bola ele isolou, né? Mas um botou dentro do gol. 7,5.
Tá, mas bom. É isso. 7,5, beleza. Dorival Júnior, que nota você dá pro Dorival Júnior hoje?
Olha, o Dorival tem uma coisa. Eu entendo tudo que tá acontecendo em relação ao que ele tá fazendo no Flamengo. Vai acertar, vai errar. Tem esse negócio de ter que agradar jogadores do elenco, quem é resenha, quem é líder, quem é não sei o quê. A única coisa que eu tenho percebido desde o jogo com o Botafogo, aconteceu contra o Ceará e aconteceu hoje. Ele não faz muito esforço para corrigir os erros do primeiro tempo, contando com os titulares do segundo. Contra o Ceará, isso foi claro. Claro. Ele, tipo assim, ele... Eu ia falar outra palavra, mas ele andou para o primeiro tempo, só se ligou porque tomou o gol. Aí foi aquele desespero no segundo. E o Flamengo não virou um jogo fácil de virar quando ficou 11 contra 10. Isso aí eu acho que ele está errado. Ele tem que buscar soluções para esse time reserva, porque é com ele que ele vai disputar o brasileiro. E se der tudo errado, é com ele que tem que buscar o G4 para garantir vaga da Libertadores do ano que vem. Então o Dorival vai ganhar 4.
Eu vou dar a nota 5. Porque finalmente ele botou o Matheus França e o Matheusão, mas ele devia ter botado os garotos muito mais cedo. Acho que ele hoje foi mal, realmente foi mal. Gente, chegamos então ao fim da live, estamos cravadinhos em cima do horário. Obrigado, André, obrigado a todo mundo. Pois é, todo mundo que esteve aqui com a gente agora na despedida, senta o dedo no like aí, galera. audiência sempre muito boa. Muito obrigado a todos que acompanham. Senta o dedo no like aí. Voltamos na próxima quarta-feira, depois de Flamengo e São Paulo, a última partida da semifinal da Copa do Brasil. Valeu, galera. Tchau, André. Tchau, gente. Valeu.